Vamos lá, né? E aí, gente, a gente trabalhando com essa, com a ideia, né, do gás de elétrons, né, descrito por essa função de onda aqui, né, você vê que na formação de pares você pode explicar a superconjugidade através dessa função de onda. Acho que no próximo... Bom, exatamente, você, o Schlieffer era orientando o Bardeen, né? E ele foi o garoto lá que batendo a cabeça, ele chegou nessa forma aqui, né, o Schlieffer. O Schlieffer, exatamente. O aluno chegou nessa forma aqui, o aluno do Schlieffer. E aí isso foi fundamental para eles entenderem que, a partir dessa hamiltoniana aqui, você pega e faz uma rotação nos campos fermiônicos, né? Isso é um exercício básicozinho até que você é fácil de fazer, né? Você pegar e fazer uma rotação. Bom, quem criou esse formalismo foi o Nambu, né? Foi o Nambu, não sei se alguém falou aqui sobre que... Ah, não, acho que não foi aqui, não. Acho que foi comentando com o colega. Mas o Feynman, quando ele estava... Teve uma conferência que o Feynman foi, que ele... E o Nambu estava, ele falou assim, bom, foi na década de 50.
56,
a conferência de Seattle. Isso mesmo. Isso, exatamente, a conferência de Seattle. Isso mesmo, galera. É. E aí o Feynman colocou uma provocação, né, Léo? Ele chegou... Então, ele foi na... Viu só como que isso foi da aula dele que eu... Vou estar aqui, está gravado aqui. Aí, então, ele disse, olha, a gente avançou tanto na QED, como é que a gente consegue entender a superconjugatividade, né? E o Nambu foi com essa ideia e ele criou um formalismo para entender, né? Diagonalizando essa hamiltoniana aqui, ó. Aí ele conseguiu entender a formação dos pares de Cooper, né? E aí, como é que se dá? Bom, você tem quem participa do transporte, né? O ciclo de Pauli vai gerar no gás de elétron, livres, né? Esse quadro aqui, né? Que você tem a superfície de Fermi aqui, né? E os elétrons participam do transporte eletrônico que estão na superfície de Fermi. Então, se você trabalhar com as excitações em torno da superfície de Fermi, você vai ver que quando você diagonalizar a matriz, né? Você vai aparecer um campo, né? Um campo efetivo aqui, né? Que você pode atribuir ele, né? Dessa maneira aqui, né? Como a formação do condensado aqui, tá, gente? Vamos para frente. Se tiver alguma dúvida, é só ir para esse livro, está bem explicado, né? Ele coloca justamente aqui, ó, você tem energia de Fermi, você tem o aparecimento, né? A excitação em torno da energia de Fermi. Aí ele vai dizer que vai aparecer um gap. Fazendo o quê? Criando esses espinores, né? Que ficaram conhecidos como espinores de Nambu. E aí eles vão, aí você pega aquela hamiltoniana e desacopla, e decompõe ela, né? Numa forma matricial, né? Coloca mais uma, obrigado. Aí você coloca nessa forma matricial e faz a rotação. Quando você faz a rotação, você vai perceber que no espectro mesmo fica claro, né? Quando você diagonaliza essa matrizinha aqui, né? Vai aparecer uma energia positiva e uma energia negativa aqui. No próximo é a transparência, eu acho. Então, ó, você faz isso aqui é minha letra aí, desculpa aí, gente. É uma letra muito bonita. Aí, o que você faz? Quando você diagonalizar, você vai ver, ó, na próxima transparência, que ó, vai aparecer o quê? Vai aparecer, ó. Um lambda e menos lambda aqui, ó. E isso aqui, você vai mesmo e percebe que isso aqui justamente é o quanto de energia que abre aqui, né? Quando você diagonaliza essa matriz aqui. E aí você fecha, né? A ideia da quebra espontânea, nessa época, ela se fecha. Aí, se você tentar estender a quebra espontânea para um vetor ou para um tensor, isso acarreta na quebra de simetria de Lorentz. Aí, como é que você pode entender a quebra de simetria de Lorentz? Ela é fácil. É como eu tinha falado, se você acha que é muito difícil a quebra de simetria de Lorentz, tenta pensar em uma rotação, né? Se você for ver, pegar, por exemplo, campo de fundo, né? O que acontece, por exemplo, num sistema de referencial que eu coloco aqui no condensado, né? Dentro do condensado. Bom, a simetria de rotação é a seguinte, né? Você tem um sistema de referência, aí você tem um sistema de referência aqui. Vamos supor que a tua partícula, ela está bem aqui, né? Como é que você faz para... Ah, eu coloquei aqui no caso, né? Como é que você faz para da simetria de rotação. Ou você mexe no eixo, né, do sistema de referência, e deixa a partícula fixa, ou você deixa o seu sistema de referência fixo e mexe na partícula, né? Quando você mexe nas partículas, essa transformação é chamada de ativa, né? Então, a gente vê que quando tem um campo de fundo, o que acontece? Se você observar assim, já de um ângulo φ o sistema de referência, ou de um ângulo menos φ, a forma da matrizinha vai ser a mesma, né? E sem um campo, se não tivesse nenhum campo de fundo aqui, você não conseguiria distinguir a rotação dita, né? Se o sistema de referência está girando ou se a partícula está se movendo, certo? Existe uma simetria de rotação aqui. Essa simetria é quebrada quando você tem um campo de fundo. Ó. Você pode notar aqui, se você pegar, esse é o artigo do início para a gente de física, que a gente fez em 2007. Aí, se você pegar e rodar o sistema de referência ou rodar a partícula, você vai ver que a configuração em relação ao campo de fundo vai mudar. Então você tem uma quebra espontânea de simetria de rotação, certo? Se você for transpor isso para Lorentz, é bem fácil. É você imaginar que a simetria de Lorentz é um aspecto de rotação, e agora o seu sistema de referência só vai estar se movendo com uma velocidade constante, né? E o que vai relacionar os dois vai ser o boost de Lorentz. O que vai acontecer se você analisar, por exemplo, o alcance, né, de um elétron entrando nesse campo aqui? Se o sistema S e S', eles vão concordar, né, pelo mapeamento de Lorentz, o alcance, né, o alcance no, por exemplo, na situação 1, né? O S e S', eles vão concordar através da transformação de Lorentz onde essa partícula vai bater aqui, certo? Agora, isso é um boost passivo, né? Agora, se eu der um boost ativo, o que eu faço? Deixo o termo de referência fixo e mexo na partícula. Quando eu faço isso, esse sistema que se relaciona com V, né? S e S' com V, eu vou deixar ele fixo e vou mexer na partícula. Quando eu mexo na partícula com menos V, o que acontece é que eu mudo o alcance. E aí eu quebrei a simetria de Lorentz espontaneamente, certo? Vamos para frente. Aí, no final da minha tese, bom, eu explorei, desculpa aí, não falei sobre supersimetria, gente, que eu... mas aí, eu quero deixar só, assim, a mensagem mais simples, né, da quebra. Bom, quando eu terminei minha tese, a gente estava discutindo, né, a possibilidade de estender o modelo padrão do Kostelec, né, que... para férmios, ele quebra a simetria de Lorentz através só de um campo constante. Para a gente achava isso muito pobre. Então a gente estava tentando ver mecanismos de gerar fases via quebra espontânea de simetria de Lorentz. E essa foi a tese do Thales Costa Soares, né, que está ali e está na UFJF agora. Ele explorou essa ideia, né? Então, se você coloca... mas não chegou. Bom, isso aqui, gente, é o seguinte. Se você pega e vai para esse trabalho aqui do Kostelec e Samuel, você vai entender como é que eles, partindo da teoria de cordas, né, como é que eles chegam naturalmente na extensão do mecanismo de Anderson Higgs. Certo? Um pouco mais para frente. Então, o que o Kostelec fez? Né? Ele percebeu que através da simetria de Lorentz você podia enriquecer o modelo padrão, né, dando novas propriedades para ele. Mas eles, no setor fermiônico, ele só coloca um campo de constante, né? A quebra de um vetor, um quadro vetor. O que a gente fez foi o seguinte, a gente falou, bom, será que a gente não podia gerar fases aqui? E aí a gente vai, com a analogia feita a Arnolf Bohm, né? A gente exatamente sabe que se você tem, né, o elétron, por exemplo, na dupla fenda, né? Se você coloca um campo magnético aqui, né? Um solenoide aqui, você pode alterar a figura de interferência aqui, certo? Isso vai mostrar para você que o campo de calibre, né, apesar do potencial magnético estar confinado, o campo de calibre tem uma realidade física, né? Então, a gente baseado na... E qual a fase de Arnold Bohm? É gerado pelo potencial vetor. Como é que a gente poderia generalizar esse potencial vetor? Que foi fruto, né, aqui eu estou falando para vocês do efeito Arnold Bohm, né? Como é que mexe a figura de interferência. E agora, gente, ó, o trabalho da tese do Thales foi esse, né? A gente discutindo aqui, né, com Elael, vendo possibilidade de gerar novos acoplamentos. E o meu acoplamento que gera uma fase diferente, ó, é justamente o que a gente propôs para a tese do Thales, né? Que é esse aqui, ó. Que vai me gerar, olha, essa fase aqui lá a nova caixa, né? A nova bom é uma fase, a nova caixa é outra, dual, né? E não é difícil, gente, é só, essas fases são, é fácil de entender, a física dela é bonita e não é difícil, né? Tem uma mecânica quântica bonitinha. Então, vou encerrar por aqui, só dizendo que esses trabalhos aqui que a gente fez com Thales, até hoje, né, até 2011, 2012, a gente ainda está trabalhando e gerando nova fenomenologia, né? Certo? Obrigado, então, aí, gente. Tudo bem.
Essa revelação, né, do inconsciente coletivo, que está muito ativo aqui. A gente fala de Rafa Galciano, Agrangendo Pau Duro, Física de Eduardo. Isso vai acontecer à tarde.
Você pode trancar o outdoor?